Já alguma vez pensaram que um livro pode ser mais do que apenas uma história? Que pode ser uma ferramenta, um mapa ou até mesmo um refúgio? Hoje vamos explorar exatamente isso. Vamos entrar numa biblioteca escolar que se propõe a ser, bem, uma oficina de sonhos.
E a nossa fonte é um artigo fantástico.
Exatamente. O artigo 10 livros, 10 sonhos em papel, da professora bibliotecária Elvira Rodrigues, publicado na revista Ousar Fascinar.
Pois, e é importante dizer que o nosso objetivo aqui não é só falar dos livros.
Não de todo.
O que nos interessa mesmo é a filosofia por trás desta seleção de 10 livros. A ideia de que uma biblioteca pode ser um laboratório de identidades.
Um laboratório de identidades, gosto disso. Como é que uma história, uma simples história, pode ajudar uma criança a construir-se?
Exato.
Pronto, o artigo tem 10 obras, claro que não podemos explorar todas, mas selecionámos 4 que nos parecem mostrar os três pilares deste projeto: a empatia, a resiliência e, talvez o mais importante, o poder da imaginação.
O poder de transformar a nossa própria realidade.
Precisamente. Vamos então começar pela base de tudo, a própria ideia do que é uma biblioteca.
Certo.
A autora, a Elvira Rodrigues, foge completamente daquela imagem, do silêncio, do pó, não é? Ela diz que a biblioteca escolar, a BE, é um lugar onde a vida acontece em voz baixa,
É uma imagem muito forte.
entre páginas que se abrem e olhares que se iluminam. É muito poético, mas a minha pergunta é: o que é que isto significa na prática?
Olha, na prática, isto muda tudo. É uma mudança de paradigma. Quer dizer, a visão dela alinha-se muito com o que se pensou hoje em pedagogia.
O construtivismo e essas correntes?
Sim, essa ideia de que a aprendizagem não é passiva. O aluno constrói ativamente o seu significado. E aqui a biblioteca deixa de ser um simples armazém de livros.
Certo, um repositório.
Exato. Passa a ser um ecossistema. Um sítio onde as crianças não vão só para requisitar um livro, mas para encontrar ferramentas que as ajudem a ler o mundo. E a si mesmas.
E nesse ecossistema, o professor bibliotecário é a peça central. Ela usa uma metáfora que, olha, ficou-me mesmo na cabeça: caminhar entre mundos e fazer pontes com palavras. É uma visão muito inspiradora, mas eu pergunto-me se é realista no dia a dia de uma escola pública.
Com poucos recursos, turmas enormes, sim, é a questão fundamental.
Exato. Como é que esta filosofia sobrevive ao choque com a realidade?
Pois, eu acho que a resposta que o artigo sugere é que isto não depende tanto dos recursos, mas sim da intenção.
Da postura do professor.
Exatamente. O fazer pontes não exige tecnologia de ponta. Exige uma mudança de atitude. O bibliotecário deixa de ser um guardião de livros para ser um curador de experiências.
Gosto dessa ideia. Um curador de
É
experiências.
isso. É saber perguntar o que é que esta história te fez sentir, em vez de já fizeste o resumo.
Certo.
É usar os livros para abrir janelas, para validar os sentimentos dos alunos. É um trabalho muito mais de escuta do que de ensino, no fundo.
Faz todo o sentido. A mudança de foco do objeto para a experiência. Vamos ver como é que isto funciona na prática.
Vamos a isso.
O primeiro livro que selecionamos fala precisamente de construir pontes. Um clássico absoluto, A Menina do Mar, de Sofia Gmelo Brainer Andressen.
Um livro que, e a autora do artigo diz isso, a acompanha desde criança. A história, para quem já não se lembra bem, é sobre essa amizade.
Impossível.
Sim. Entre um rapaz da terra e uma menina que vive no mar. E eles partilham os mundos um do outro, fascinados com a diferença. Mas não é uma amizade fácil, pois não?
Não de todo. Há o obstáculo da grande raia, que é o símbolo do medo, da desconfiança do que é diferente.
Exato.
E o que me parece mesmo importante na história é a resolução. Não é um meio-termo. Não é a menina que vem viver para a terra.
Não, é o contrário.
É o rapaz que se transforma para poder viver no mundo dela. É uma lição de empatia brutal, não é?
Não é só compreender o outro.
É mais do que isso.
É ter a coragem de habitar, mesmo que por momentos, o mundo do outro.
Precisamente.
E é aqui que a atividade que ela propõe, o mar que cabe na B, se torna genial.
Concordo.
Porque em vez de ser uma análise de texto, a proposta é recriar o ambiente sensorial do livro. Fazer leituras partilhadas com sons do mar. Dramatizar. O que isto faz é tirar a história da página e ancorá-la na experiência. A empatia deixa de ser um conceito e passa a ser uma coisa que se sente.
Passa a ser sentida, certo? Se em A Menina do Mar o desafio é externo, o próximo livro vira o foco para dentro.
Ah, sim.
A ponte aqui tem que ser construída no nosso interior, entre como os outros nos veem e como nós escolhemos ver-nos. Estou a falar de Orelhas de Borboleta, de Luísa Aguilar.
Um livro que a autora descreve, e muito bem, como um sussurro de coragem. A premissa é, bem, infelizmente é muito comum.
É o dia-a-dia de muitas crianças.
Exato. A protagonista, Amara, é gozada na escola por ter orelhas grandes, cabelo rebelde, pronto. O catálogo típico do bullying.
E o que me fascina na história é a solução. Não vem de fora. Ninguém vai castigar os outros meninos. A mãe de Mara não lhe diz não ligues.
Não, ela dá-lhe uma ferramenta.
Exatamente. Quando a Mara se queixa das orelhas, a mãe responde: não, filha, tens orelhas de borboleta que pintam as coisas feias.
E as transformam em coisas bonitas. O que a mãe faz é um exemplo perfeito de uma técnica psicológica. A ressignificação cognitiva.
Que nome complicado!
É, mas a ideia é simples. Ela não nega a realidade. As orelhas são grandes, pronto, mas ensina a filha a mudar o quadro mental em que as vê. E o brilhante é que a Mara apropria-se disto.
Sim.
Quando gozam com o cabelo dela, ela já não precisa da mãe. Ela própria responde que é como relva recém-cortada. Dar esta autonomia a uma criança é incrivelmente poderoso.
E a atividade que é proposta, borboletas de palavras, materializa isso?
Sim, a caixa das palavras que salvam.
Ou o álbum da autoestima. Isto é muito mais do que um trabalho de artes plásticas, não é? É como treinar um músculo emocional.
É isso mesmo. É ensinar as crianças a serem curadoras das suas próprias narrativas internas.
Uau! Curadoras das suas narrativas.
Completamente. Isto faz-me lembrar um livro que li a miúdo. Na altura não entendia bem, mas ficou comigo. A ideia de que uma história pode ser uma semente que só germina anos mais tarde, quando precisamos dela.
Sim, faz sentido.
E Orelhas de Borboleta parece-me ser esse tipo de semente.
Sem dúvida. Pronto, passamos dos mundos exteriores para um mundo interior. E os próximos dois livros que a autora escolhe parecem ir um passo mais além. Já não é só reinterpretar a realidade, é mesmo transformá-la. Falo de A Menina da Chuva e O Que Vêem as Estrelas.
São dois livros que partem do mesmo princípio, sim. A nossa perspectiva molda o mundo, mas exploram-no de formas muito diferentes. A Menina da Chuva é sobre o poder da vontade.
E a autora do artigo tem uma ligação pessoal com este livro, não é?
Sim, conheceu a escritora e o ilustrador. A história é sobre uma menina que vive num mundo cinzento, onde chove sempre. Mas através de um sonho, ela descobre que o cinzento é, na verdade, abrigo da cor.
Que frase linda.
Não é?
E essa descoberta é o gatilho para a ação. O livro diz que ela começa a arriscar o ar com vermelho vontade. Adoro esta expressão.
É fantástica.
A cor não é algo que ela encontra, é algo que ela cria a partir do desejo. É uma metáfora sobre injetar a nossa própria intenção no ambiente que parece monótono.
E a atividade proposta vai nesse sentido.
Sim, criar a sua história de chuva, identificar o nosso cinzento e pensar em que cor usaríamos para o transformar.
Pois, e se A Menina da Chuva é sobre a vontade, o que vêem as estrelas é sobre a curiosidade.
Expandir a realidade.
Exatamente. A história junta uma menina, um cão e um cientista, e a beleza do livro é que ele não dá uma resposta à pergunta do título.
Não.
Não. Pelo contrário, celebra a pergunta em si. Defende que tanto a ciência como a literatura nascem do mesmo sítio.
Da capacidade de nos maravilharmos.
Da capacidade humana de olhar para o céu e fazer perguntas sem ter medo de não encontrar respostas.
Então, um livro ensina a agir sobre o mundo e o outro ensina a questionar o mundo.
São duas faces da mesma moeda.
A do protagonismo do indivíduo. E a atividade de construir o nosso próprio céu, em que as crianças desenham os seus sonhos, fecha o ciclo, não é? É usar a curiosidade sobre o universo como um espelho para o nosso futuro.
Olhando para estes quatro exemplos, surge um padrão muito claro. Nenhum destes livros é moralista. Não se limitam a dizer ser forte ou ser curioso.
Exato. Eles dão ferramentas. São quase manuais de instruções para a vida, mas disfarçados de histórias.
É isso mesmo.
A Menina do Mar dá a ferramenta da empatia. Orelhas de Borboleta entrega a da ressignificação.
A Menina da Chuva dá-nos a da vontade criadora e O Que Vêem as Estrelas, a da curiosidade.
Certo.
Pronto, o fio que liga todo este projeto de Elvira Rodrigues é o conceito de agência, a ideia de que ler pode e deve capacitar a criança a ser uma participante ativa na sua vida.
E não uma espectadora passiva.
Precisamente. A biblioteca, nesta visão, é quase um ginásio. Um lugar onde se treina o músculo da empatia, da resiliência, da imaginação.
E, no fundo, o que este projeto nos recorda é que a leitura nunca é um ato solitário.
Uhum.
É sempre um diálogo. Com o texto, sim, mas também um diálogo connosco mesmos. E pode ser o ponto de partida para as conversas mais importantes. Aquelas sobre quem somos e quem queremos ser.
Pois. E isso leva-me a uma questão final. Uma coisa para ficarmos a pensar.
Sim.
O projeto chama-se 10 livros, 10 sonhos em papel. Se cada um de nós tivesse de olhar para a sua própria estante, para a sua vida, e escolher um único livro que funcionou como um sonho em papel.
Uma história que nos deu uma ferramenta.
Exato. Uma ferramenta que não sabíamos que precisávamos, que mudou a nossa perspectiva. Que livro seria esse? E mais importante, porquê?